Nós estamos trabalhando com uma temática, histórias que Jesus contava. E hoje eu quero falar sobre o bem mais precioso. Mas eu quero começar contando um pouco da nossa história, lembrando de uma personagem da história brasileira, um homem chamado Fernão Dias Paes Leme. Ele era um bandeirante que viveu no século XVII, de 1608 a 1681. E ele foi conhecido como caçador de esmeraldas. Ele ouviu sobre uma imensa jazida de esmeraldas nas matas do Brasil Central e, obcecado pelo sonho de encontrá-las, ele empenhou sua vida, várias pessoas junto com ele e muito investimento financeiro para encontrar essas esmeraldas. E aí ele então se pôs à frente das bandeiras e por anos a fio, no sertão, enfrentando perigo, doença e morte, à procura de um tesouro fabuloso. E nós estamos falando do século XVII, onde não havia tecnologia, onde tudo era muito difícil, de um país que ainda não havia sido desbravado. Então ele se expôs a todo tipo de perigo para que pudesse conquistar o seu sonho. Já velho, exausto, ele encontra as tão sonhadas esmeraldas. Mas no caminho de casa, ele morre. E sem saber que aquelas esmeraldas verdes eram, na verdade, apenas turmalinas verdes. Pedras verdes bonitas, mas sem valor nenhum. Um homem que empenhou a sua vida, o seu dinheiro, todo o seu investimento para encontrar algo de valor e morreu sem saber que aquilo que ele tinha procurado não tinha valor nenhum. E sabe, queridos, muitas pessoas passam pela vida da mesma forma. Vivem à procura de cumprir um sonho por algo que acham que tem valor e às vezes até tem valor financeiro. Mas perdem a sua vida em busca de algo que não dá a vida. E eu quero trazer como parábola para hoje, ou parábolas para hoje, queridos, a palavra de Mateus, capítulo 13, os versículos 44 a 46, onde Jesus conta duas pequenas parábolas. E diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Duas pessoas de contextos sociais ou classes sociais diferentes. O primeiro, um trabalhador, talvez um arrendatário ou talvez o peão de uma fazenda, que vai para o seu trabalho e talvez mexendo com a sua enxada ou com o seu material para poder revirar a terra, ele descobre um tesouro. E aí talvez surja uma questão ética para nós, uma pergunta, né? Se ele descobriu o tesouro, a terra não era dele, será que não era o correto ele então falar para o dono da terra: olha, tem um tesouro lá e estou te entregando? Mas, em primeiro lugar, essa parábola ela não foi dita para que nós pensássemos em questões éticas. Embora Jesus sempre foi ético em tudo que ele fez, mas ele apenas quis ilustrar algo. E há também uma defesa nessa situação, porque naquela época havia uma lei entre os rabinos que se uma pessoa encontrasse algo perdido, ela tinha o direito sobre aquilo que ela encontrou como se fosse seu. Porque se estava perdido, quem achou podia ficar. E dessa forma, aquele homem achou algo. Era comum naquela época que as pessoas, em função das guerras, dos países que viviam guerreando, que as pessoas enterrassem coisas de valor. E muitas dessas pessoas esqueciam, morriam, seus familiares nem sabiam mais onde tinha enterrado, vendiam as suas terras para outras pessoas e aquilo ficava lá perdido. Então era muito comum, ainda hoje se acham tesouros nessa região de pessoas que colocaram lá moedas e outras coisas porque queriam guardar para não serem saqueadas, mas elas mesmas depois não encontravam mais e se perdia com o tempo. Então esse homem achou algo, como se ele tivesse achado na rua. E aí ele enterra de novo, vai e vende tudo o que tem e compra as terras, porque como dono da terra, ele então agora podia adquirir aquilo que ele havia achado. E aí, queridos, essa é a primeira parábola. A segunda fala de um homem de uma classe social diferente. Ele era um comerciante, ele era alguém que já mexia com alguma coisa que tinha valor. Não diz a parábola porque ela não se perde nos detalhes dessas duas parábolas, mas esse segundo homem era alguém que já vendia algo de valor. Era um homem que possivelmente tinha posses para poder ter um comércio. Só que, de repente, ele encontra no mercado uma pérola que tem muito mais valor do que tudo que ele tem. E é por isso que ele vai e vende tudo que é seu para poder comprar aquela pérola e se tornar dono dela. E aí, queridos, talvez quando nós falamos em pessoas que venderam coisas para comprar uma outra e entendemos que foi Jesus quem contou essa parábola, pode vir a nós um sentimento de que a salvação, o reino de Deus, é algo que deva ser comprado. E aí eu quero afirmar para vocês que não é o que essas parábolas querem ensinar. Elas não estão falando de que possamos comprar a salvação. Elas estão falando de homens que acharam um objeto de muito valor, claro, venderam o que tinham para poder ficar com aquilo, mas não está falando de comprar a salvação, não está falando de boas obras, não está falando de que nós temos que deixar uma coisa para adquirir outra, ou principalmente que nós temos que fazer boas obras para sermos salvos. Não é isso que essas parábolas querem ensinar. Ela quer trazer para nós, e o seu sentido é de duas pessoas que encontraram algo de tanto valor que eles pensaram, puxa, tudo que eu tenho até agora não vale nada perto daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou podendo tocar, daquilo que eu estou conhecendo. O que Jesus quis trazer para nós e para as pessoas a quem ele estava ensinando e pregando naquele momento era fazer pesar valores diferentes de algo que não tem preço, que é a salvação, que é a eternidade, que é o céu, que é o perdão que ele trouxe na cruz. Jesus estava diante de pessoas a quem ele se apresentava como Salvador. E se apresentando como Salvador, ele ia percebendo que pelo caminho muitas pessoas o ouviam, mas não entendiam o que ele estava propondo. Muitas pessoas achavam bonito o que ele falava, gostavam dos milagres que ele fazia, mas não se deixavam tocar e ter a sua vida transformada. Muitas pessoas achavam interessante o que ele fazia, e se a gente pensa também no contexto dos fariseus e de todo muito do povo judeu que o ouviu e que estava procurando uma forma para matá-lo, é porque não entendiam que estavam diante do Salvador. Eles não conseguiam abrir os seus olhos para aquilo que era mais precioso, que era a vida eterna, que era a vida em abundância, que era a salvação. E Jesus conta essa parábola para que, de alguma forma, pudesse cair a ficha de alguns deles, pudessem entender de que muitas pessoas não estavam dispostas a deixar de lado tanto valores desse mundo, como também até a religiosidade. As pessoas estavam com seus olhos tão fechados naquilo que eles vinham experimentando ao longo da vida que eles não compreenderam que estavam diante do Salvador. E é por isso que Jesus fala por parábolas, para que muitos deles pudessem refletir e pensar, puxa, o que ele quis dizer com isso? E a gente pode olhar no contexto que os próprios discípulos perguntam para Jesus o significado de parábolas. E Jesus fala, sempre que ele contava parábolas, ele estava apontando para o reino. Um reino que estava se apresentando, mas que muitos não estavam enxergando, compreendendo. E aí, queridos, o sentido dessas parábolas é justamente nos fazer entender que existe uma única realidade duradoura. E o seu valor é incalculavelmente precioso. E uma pessoa, quando percebe esse valor, ela está disposta a deixar todo o resto de lado para poder continuar dentro dos benefícios que esse algo novo trouxe para a sua vida. Sabe, queridos, a parábola diz que esses homens, de alguma forma, ficaram tão alegres com essa descoberta, eles ficaram tão impactados com essa descoberta que eles deixaram todo o resto de lado. E sabe, amados, o que eu e vocês precisamos perceber é que o que se apresenta para nós quando a palavra de Deus é pregada, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o seu sacrifício, quando nós olhamos para a questão da eternidade, o céu, e que foi dado para nós de presente, é preciso que se entenda isso. Nós não vamos negociar nunca com Deus, porque Deus não se deixa negociar, e não há como nós chegarmos com algum valor e oferecer para Ele em troca da salvação. Salvação é graça, é presente de Deus. Mas o que Jesus quer ilustrar com essa parábola é que muitas pessoas tiveram esse presente oferecido para elas e elas não aceitaram. Elas rejeitaram, elas deixaram de lado. E sabe, amados, é incrível, porque isso continua acontecendo. E acontece com muitas vidas. Quantas pessoas que vocês conhecem e vão se perdendo pelo caminho? Quantas pessoas já ouviram falar de Deus, mas não prestaram atenção em quem Deus é e no que Ele fez por nós? Quantas pessoas jogam suas vidas fora porque se deixam encantar com tantas outras coisas que são criadas por Deus, que são boas, são legítimas, mas que não dão a salvação? E é isso que Ele quer trazer para nós. E é incrível, queridos, porque eu contei a história do caçador de esmeraldas, mas a gente às vezes percebe assim, que há pessoas que estão dispostas a gastar valores com coisas tão insignificantes. Se eu penso, por exemplo, desculpe eu citar isso, né, se de repente você faz parte de algum fã-clube, mas às vezes a gente vê pessoas fazendo parte de fã-clubes aí de artistas, de cantores, e são capazes de vender coisas para poder estarem perto, para participar de um show. Às vezes ficam lá semanas esperando, porque de repente é alguém internacional que veio, e daí a pessoa quer estar bem pertinho para poder vê-lo, e chora, e se desespera, e empenha a sua vida, e fica empenhando a sua vida por alguém que é mortal como nós, que é totalmente falho. Quando a gente ver um dos nossos clubes aí chegar ao final, né, de um mundial, por exemplo, tem pessoas que são capazes de vender carro, casa, para viajar para um outro país, para poder ver o seu time jogar numa final, correndo o risco de chegar lá e ainda perder. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que nós empenhamos a nossa vida, às vezes, em coisas tão insignificantes. É claro que tem outros exemplos de pessoas que se aplicam em torno de sonhos, e alguns sonhos que até vão trazer riqueza, vão trazer visibilidade, vão trazer status, vão trazer luxo, vão trazer conforto, mas se empenham tanto que acabam esquecendo daquilo que é o principal. É nesse sentido que Jesus conta essa parábola, para que eu e vocês possamos refletir naquilo que nós temos empenhado os nossos sonhos, naquilo que tem sido mais importante na nossa vida, naquilo que tem feito com que nós depositemos todo o nosso valor. Sabe, queridos, eu estudando essa parábola, tem um pregador chamado Helmut Tillich, eu acho que ele já não vive mais, e ele coloca isso no livro. Ao falar sobre essa parábola, ele diz o seguinte: um erro fatal. Nós, porém, cometemos o erro de não permitir que Deus seja para nós a única coisa que importa. Fazemos dele um mero complemento da vida religiosa, ao invés de ser a própria vida. Não queremos prescindir de, entre aspas, um pouquinho de Deus, ou um pouquinho de eternidade, ou um pouquinho de religião, em meio à concorrência acirrada que nós temos com outras coisas. Isto clareia um pouco a escuridão da miséria cotidiana e amortece e abranda as dificuldades. Ou seja, nós muitas vezes, é claro, somos religiosos, estamos na igreja porque queremos um pouquinho de Deus. Porque Deus é um departamento da nossa vida. Ele faz parte da nossa cultura religiosa, ele faz parte da nossa da tradição que nós recebemos, ele faz parte daquilo que é importante seguir, e às vezes até como um amuleto de sorte, né, para que a gente possa dizer, oh, não, eu creio em Deus, eu até vou à igreja, eu até contribuo, eu sou ligado a uma igreja. Mas isso não significa que Deus seja aquele que tem mais valor na nossa vida. E aí, queridos, ele diz, sim, queremos um pouquinho de Deus. Deus, no entanto, não é esse tipo de complemento, não é uma pérola que enfeita a parede e que nos edifica em horas de cansaço. Se aquele negociante não tivesse subordinado tudo àquela pérola, se não tivesse largado tudo e se não tivesse sido radical, jamais a teria conseguido. Apenas a teria visto de longe, o seu brilho teria passado de longe. E mais ainda, teria se tornado até infeliz, pois jamais esqueceria aquela pérola. E aí ele diz, quantas pessoas entram neste conflito por causa de Jesus e acabam se tornando infelizes. Elas sentem, é isto que eu precisava ter, Jesus. Ele poderia enriquecer-me a vida e renovar-me. Mas ao mesmo tempo, porém, amam outra coisa que não querem abandonar. A sua carreira profissional, que não pode sofrer nenhuma ruptura. A sua honra diante dos homens, que não pode suportar uma gozação. Seu dinheiro e sua comodidade, que não podem ficar à disposição das necessidades do próximo. E por estarem de olho em ambos os lados, e não quererem abrir mão de nenhum dos dois, o tesouro de Deus e o tesouro das riquezas jamais conquistarão a pérola. Seu coração se desgasta num conflito constante, que não raro se transforma em ódio incontido contra este agitador chamado Jesus. Em nenhum lugar melhor do que aqui cabe a palavra de uma certa canção. Os indecisos não conquistam nem a liberdade e nem o céu. O que nos inquieta e divide não é Jesus Cristo, mas sim a nossa falta de decisão ao querermos isto sem abandonar aquilo. Queridos, ele resume essa parábola de uma forma maravilhosa. De que nós queremos Deus, mas nós nos encantamos com tantas coisas que Deus criou e que são boas e que podem ser usadas, mas empenhamos a nossa vida muito mais no que Deus criou do que no próprio Deus que criou as coisas. E aí nós corremos o risco de repente ir deixando Deus de lado e cada vez mais de lado. E aí é claro que Deus se torna um opositor dessas coisas e isso gera um conflito dentro de nós e nós acabamos às vezes inclinando para aquilo que não é de Deus. Esse é o perigo. E é isso que Jesus quer alertar para que não aconteça com a nossa vida. É o que aconteceu com muitas pessoas que estiveram diante de Jesus. Elas estavam diante do Salvador. Elas tinham a vida em suas mãos. Elas tinham a maior riqueza. Elas tinham um bem maior. Mas no coração pesava outra coisa. Se a gente lembra da história do jovem rico, né? Imagino que todos vocês conheçam. Daquele jovem que era dono de muitas posses, que chegou diante de Jesus e queria seguir a Jesus. E Jesus perguntou então como era a sua vida. Ele disse, não, eu sigo todos os mandamentos, eu sou um bom religioso, né, cumpro todas as coisas, todas as leis. Jesus, ótimo, perfeito. Então vai, vende o que tens, vem e segue-me. Porque Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que a riqueza era o seu Deus. Ele queria ter junto, claro, a salvação, o céu, Jesus, mas ele não queria deixar de lado algo que pesava muito sobre ele. E aí, amados, esse é o problema. É quando as coisas de Deus, que são boas, mas elas tomam mais conta do nosso coração do que o próprio Deus. Esse é o desafio. Eu gosto muito de lembrar de um professor que eu tive, de um missionário, de um evangelista, que foi diretor da faculdade onde eu estudei, Arthur Klebsch, talvez muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem o conheceram. E certa vez, numa das aulas dele, dava aula de evangelismo, e ele era um dos maiores evangelistas que eu vi pregar. Ele contou que quando ele conheceu a Jesus, ele foi tão tocado por essa nova descoberta para a sua vida. Até então ele era um religioso. Mas quando ele descobriu que ele era um pecador e que sem Jesus estava perdido, entregou sua vida a Jesus, ele era um comerciante que tinha muitas posses, que vivia bem financeiramente. E amados, entendam, tem muitas pessoas que podem ter posses e que podem até adquirir mais e não precisam abandoná-la desde que o coração esteja em Cristo. Mas eu lembro das palavras dele, eu lembro ele falando na sala de aula para nós de que ele se sentiu chamado para o ministério. E ele poderia continuar com aquelas posses. E tem muitas pessoas que foram para o ministério e que continuaram com as suas posses e não tem pecado nenhum nisso. Mas ele disse para nós em sala de aula, num testemunho, que se ele não abandonasse aquilo, ele não ia seguir a Deus de uma forma concreta, isso não ia ser algo tão real, ele não ia empenhar a sua vida, ele ia estar sempre dividido, não ia fazer bem para a sua vida de fé. E ele então resolveu se desfazer do que tinha para investir só no ministério. Eu fiquei com aquele testemunho gravado, e sempre que eu olho essa parábola, que eu leio essa parábola, eu lembro daquele testemunho de alguém que entendeu para a sua vida que ele precisava abandonar, e no caso dele, bens materiais. Talvez na nossa vida não seja isso, mas nós todos temos que fazer uma análise. O que tem pesado mais a nossa vida? O que nos afasta de Deus? Desculpa quem gosta de futebol, e eu gosto muito. Na hora do culto, se estiver jogando o teu time, o que pesa mais? Há poucos dias eu vi uma live aí com o pastor que resolveu colocar como desafio para alguns líderes da igreja o encontro e ele mora num estado, numa cidade onde as pessoas gostam muito de futebol. E ele resolveu que o momento de ensino que ele iria dar para a liderança, para que fosse envolvida na igreja, era bem no horário do futebol. Porque ele queria ter certeza de que aqueles que viessem é porque estavam com o coração mais voltado para Deus. Eu sei que isso é pesado, parece até insignificante, queridos, mas às vezes tem tantas coisas que pesam mais do que Deus na nossa vida e nós não nos damos conta. Por isso, amados, é que essa parábola, ela quer que nós façamos um juízo de valores, uma medida, coloquemos medida, e nessa balança da vida nós possamos nos perguntar: quem pesa mais? O que tem mais valor para a nossa vida? Eu quero encerrar com uma fábula, que talvez vocês já conheçam. Certa vez, conta a lenda que uma mulher pobre com uma criança no colo estava passando diante de uma caverna. E quando ela passa diante da caverna, uma voz misteriosa lá de dentro dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça o principal. Lembre-se também de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente o que podia em seu avental. E a voz misteriosa falou novamente: você tem apenas 8 minutos. Esgotados os oito minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. E quando ela estava fora, ela lembrou-se então que tinha deixado seu filho lá dentro e que a porta nunca mais ia se abrir. A riqueza durou pouco tempo, o desespero para sempre. Queridos, nós temos aí 70, 80 anos para viver, e esse tempo passa rápido. No que nós temos empenhado a nossa vida? O que tem mais valor para nós? Eu há poucos dias assisti o filme do apóstolo Paulo, e no filme mostrou bem claro que para os cristãos daquela época, e aí essa parábola fala muito, eles foram, muitos deles, perseguidos, mortos, queimados em praça pública. Para eles, eles tinham que fazer uma escolha: a própria vida ou Jesus. E se isso fosse acontecer comigo e contigo, o que nós escolheríamos? Essa é a pergunta, queridos. E a resposta é que Jesus deu a vida eterna. Esse é o maior valor. A eternidade é algo que não se acaba, é o céu, é o lugar para onde fomos feitos. Vamos cuidar para que outras coisas não nos tirem daquilo que é o centro, para que essa salvação que nos foi dada de graça não se perca em meio a tantas outras coisas, para que Jesus continue sendo o mais importante. Ele é o mais importante. As outras coisas se acrescentam, mas Ele não pode faltar na minha e na tua vida. E que assim seja, que o bem mais precioso seja Jesus. Amém.